DW. Jornal da Noite.
Boa noite, jornalista moçambicano Rui Minja recebe ameaças de morte após relatar proibição policial.
De ameaças que iam me matar, vão me matar, vão me executar, porque alguém lhes mandou para poderem me matar e eles saíram de Nampula para Pemba.
Fórum de Cooperação China-África. Países lusófonos apresentam projetos de desenvolvimento. Encontro crucial em Pequim.
Fala-se de agricultura, de educação e fala-se de saúde. São todos esses setores que vão estar em cima da mesa que os países africanos da língua portuguesa poderiam aproveitar para apresentar.
Também neste jornal, eleições estaduais na Alemanha, um barómetro para o futuro da imigração. A Associação de Imigrantes, a FROPA, apela por reconhecimento das contribuições dos imigrantes.
Todos aqueles que falam muito alto, que não querem estrangeiros no país, esses precisam ser informados. Desta vez, devem ser informados pelos políticos quais as relações que o país deles aqui tem com o estrangeiro.
Está com a DW, eu sou a Sandra Kiela e este é o Jornal da Noite, com edição de Cristiane Vieira Teixeira. Fique conosco para o desenvolvimento das notícias. E abrimos este jornal em Moçambique, onde o jornalista e correspondente da TV Sucesso em Cabo Delgado, Rui Minja, tem vindo a receber ameaças de morte desde o sábado 24 de agosto, dia do início da campanha eleitoral em Moçambique. O repórter tem sido alvo de chamadas telefónicas, mensagens ameaçadoras e até mesmo de visitas indesejadas de indivíduos desconhecidos que se têm apresentado à porta da sua casa durante a madrugada. Tudo começou após Minja publicar uma nota sobre a proibição policial impostas aos membros da campanha presidencial de Venâncio Mondlane de realizarem um churrasco. O Instituto de Comunicação Social da África Austral, MISA Moçambique, repudiou hoje as ameaças de morte contra Rui Minja e exigiu uma investigação célere ao caso. Em entrevista à DW, o próprio jornalista apela às autoridades para que desvendem o caso e prendam os criminosos, revelando o horror que tem sido a sua rotina.
Estou sendo realmente vítima de perseguição, né? Perseguição. Pessoas desconhecidas que ligaram para mim duas vezes, eu não atendi. E a terceira vez, por insistência, eu atendi. Nesta casa, a terceira chamada, eu atendi. E quando eu atendo, a pessoa diz: nós sabemos que o senhor não está a dormir, não está com sono. Portanto, saia agora. Nós estamos aqui fora do seu quintal, fora da sua casa. Então, estamos a pedir para vir. Caso o senhor não aceite, nós vamos arrombar a sua porta e daí o que vai acontecer, Deus é que sabe. Olha, quando eu ouvi isto, porque antes nunca tinha acontecido na minha vida, fiquei assustado, perdi ar e cortei a chamada, cortei a ligação.
Senhor Rui Minja, o senhor chegou a sair da sua casa e a ver as pessoas lá?
Não saí de casa porque eu já sabia que eram pessoas mal intencionadas. Só consegui ver a viatura, uma viatura ligeira que estava estacionada bem ao lado do portão do meu quintal. Não pick-up, mas de dupla cabine, portanto fechado. Mas eu não consegui ver a cara das pessoas, nem consegui identificar o modelo, nem a matrícula da viatura.
O que é que se passou a seguir?
Quando cortei a chamada, levei o telefone e mandei mensagens no WhatsApp dos grupos de jornalistas de moçambicanos e outros grupos também familiares pedindo socorro porque homens supostamente perigosos, também que se intitulavam que estavam armados, estavam a cercar a minha casa. E 50 minutos depois a polícia chegou, só que já não estavam lá fora as pessoas, tinham abandonado o local.
Mas voltou a receber ameaças?
Sim. Por temer a minha saúde, eu fiquei fora de casa, sábado e domingo. Segunda-feira, eu voltei a casa. Quarta-feira, quando eu pensava que tudo estava certo, as pessoas voltaram de novo à minha casa. Ligaram de novo para mim, com um número diferente do primeiro. E daí as mensagens não pararam até hoje, de ameaças que iam me matar, vão me matar, vão me executar, porque alguém lhes mandou para poderem me matar e eles saíram de Nampula para Pemba para poderem fazer o tal serviço, tirar a minha vida a troco de 450 mil.
Está certamente com medo de que as ameaças sejam concretizadas ou nem por isso?
Estou com muito medo, porque até neste momento não percebo a pretensão dessas pessoas. E nem faço ideia de quem pode ser o autor ou o mandante. Se calhar pode ser uma pressão política, não sei, mas não associo isto à pressão política, não associo isto a pessoas particulares.
De que forma pretende reagir?
Já acionamos, o MISA Moçambique já acionou um advogado para tratar do assunto, porque mesmo após os dois acontecimentos, mesmo com mensagens, mesmo com evidências, ainda não há resposta clara por parte das autoridades moçambicanas, digo isso, porque eu fui ao CERNIC, fui à polícia por várias vezes, fui ao CERNIC, entreguei os contactos das pessoas que estão a ligar para mim e continuam a ligar até hoje, ao seu belo prazer, identificam-se pelos nomes, e até neste momento não há nenhuma resposta clara.
O que é que acha que pode ter motivado essa situação?
Publiquei uma nota de que policiais estavam a proibir apoiantes de Venâncio Mondlane de realizarem churrasco dia 23, um dia antes da campanha eleitoral, neste caso, na sexta-feira, que eu publiquei essa matéria. E na madrugada do sábado, é que então recebi, tanto é que os homens tanto que se intitulam ser homens armados, é que apareceram em minha casa. Não digo que é por conta disso, mas é uma coincidência que me deixa tremer. Moçambique é um dos países da África e do mundo onde a liberdade de expressão e de imprensa é vista como ameaçada sempre. Eu gostava de pedir, com toda a humildade, às autoridades moçambicanas que trabalham neste caso e que perceberam do caso, para que façam um trabalho profundo e que encontrem os autores deste atentado, encontrem os autores para que se esclareça este caso.
Foi uma entrevista com o jornalista moçambicano Rui Minja, correspondente da TV Sucesso em Cabo Delgado, conduzida por Cristiane Vieira Teixeira. O que deve ser feito para garantir a liberdade de imprensa em Moçambique, em especial no período eleitoral? Esta é a pergunta do dia na página da DW África no Facebook. E trazemos agora a mensagem do internauta Paulino Vilanculo, que diz: nada de especial, senão o cumprimento da lei sobre a liberdade de imprensa. Outro internauta, Milagre Rinzela Júnior, escreveu que o problema do MISA é sempre terminar no repúdio. Nós queremos ações concretas. E logo mais traremos outros comentários. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, o grupo parlamentar da UNITA, o principal partido da oposição, acusou hoje a Polícia Nacional de combater a criminalidade com ações criminosas e defendeu a necessidade de reformar a Força de Segurança. O líder da UNITA, Liberty Chiaka, afirmou em conferência de imprensa que o Estado angolano é o principal violador dos direitos humanos no país, apontando o autoritarismo como obstáculo ao respeito pelos direitos políticos e civis dos cidadãos.
Para termos destruído um regime colonialista, totalitarista, autocrático, por outro regime pior do que o do tempo colonial. Por que, meu Deus? Como é que o angolano tem que matar o seu irmão? Por quê? Por que o angolano tem que matar, assassinar um polícia também? Por quê? É irmão também? Tem que ferir? Por que tem que ser assim? As autoridades têm de sentar. Alguma coisa está muito grave no país. Mas olhem para as opções. Olhemos para as escolhas que são feitas no âmbito do orçamento geral do Estado. É inacreditável. Como é que há mais dinheiro para propaganda institucional? O gabinete de comunicação do Presidente da República recebe mais dinheiro que a merenda escolar. Todas as escolas do país, menos dinheiro. Alguma coisa está mal. São esses elementos que o Estado deve perceber. Não vale a pena culpar a UNITA, não vale a pena, isso não pega.
Em Moçambique, o advogado Alexandre Cheval, que representa a família do ex-presidente Armando Guebuza, negou ter sido detido, afirmando que foi voluntariamente à Procuradoria-Geral da República para tratar do seu passaporte. No entanto, fontes afirmam que ele foi detido por algumas horas em Maputo devido a um mandado judicial por desobediência relacionado com a sua recusa em comparecer como declarante no processo das dívidas ocultas em 2012. Na Guiné-Bissau, por meio de comunicado, o Supremo Tribunal de Justiça afirmou ter autorizado a anotação do Congresso Extraordinário da Ala dos Dirigentes Contestatários do Movimento para a Alternância Democrática, MADEM G15, no passado 17 de agosto. Na mesma nota, o órgão supremo reconhece a Jassatu Camará como nova coordenadora nacional do partido, que foi eleita nos termos das disposições estatuárias, regulamentares e demais leis. A direção de Brahima Camará foi assim formalmente destituída.
DW Deutsche Welle.
O 9º Fórum de Cooperação China-África FOCAC, que arranca esta quarta-feira na capital chinesa, Pequim, vai ser um encontro fundamental para os países lusófonos apresentarem os seus projetos de desenvolvimento, defendem os analistas ouvidos pela DW. O encontro tem na agenda vários temas importantes para os países de língua portuguesa potencializarem a sua economia, garantem os observadores. Yang Kuba Dansou tem os pormenores.
O presidente chinês Xi Jinping manteve hoje várias reuniões bilaterais com os líderes africanos no âmbito do Fórum de Cooperação China-África, prometendo mais investimento e cooperação sem interferir nos assuntos internos dos países africanos. A China quer ainda retirar a defesa e salvaguardar a paz e a segurança internacionais, garantiu em conferência de imprensa o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Li Yang. Entre os mais de 50 chefes de Estado e do Governo que marcam presença no Fórum de Cooperação China-África, governantes dos países africanos de língua portuguesa querem aproveitar a oportunidade para reforçar a cooperação com o gigante asiático. Além de Angola, que se faz representar pelo Ministro das Relações Exteriores, Tete António, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe serão representados pelos respectivos primeiros ministros, Ulisses Correia Silva e Patrício Trovoada. Os chefes de Estado de Moçambique, Filipe Nyusi, e da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, participam pessoalmente do evento. Neste fórum, a economia vai ser um dos temas centrais. A China disponibiliza-se para incrementar as parcerias, aumentar as trocas comerciais e cooperação e ainda aumentar o volume de importação dos produtos africanos para o mercado chinês, segundo o jornalista Bakar Camará, que acompanha o evento para a agência Xinhua.
Fala-se de agricultura, de educação e fala-se de saúde. São todos esses setores que vão estar em cima da mesa, que os países africanos da língua portuguesa poderiam aproveitar para apresentar as suas visões e as suas estratégias.
Segundo o termo do fórum, a China anuncia a disponibilização de fundos, uma parte em forma de donativo e outra com empréstimos concessionais. Mas para que os países africanos de língua portuguesa beneficiem do apoio chinês, é preciso apresentarem propostas concretas e específicas, diz o jornalista guineense Bakar Camará.
É apresentar projetos que visem assegurar o desenvolvimento desses países. Cada país representa um desafio próprio, cada país tem a sua visão, a sua estratégia de governança. Aquilo que se pode representar o desafio para Angola, para Moçambique e São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, pode não ser desafio para a Guiné-Bissau. Cada país tem uma situação específica.
O 9º Fórum de Cooperação China-África decorre num contexto geopolítico particular, principalmente entre as potências mundiais. Questionado pela DW África, se com a aproximação à China, os países africanos de expressão portuguesa não seriam mal vistos por outros parceiros que, no entanto, defendem posições diferentes das dos chineses, o professor angolano de Relações Internacionais, Kinkinamo Tuazamba, diz que não.
Tendo em conta, sobretudo, aquilo que é a Carta da Convenção das Nações Unidas de 1961, que dita, de facto, que os Estados devem estabelecer relações com um ou outro país, tendo em conta a sua reciprocidade e livre espontânea vontade, não há aqui nenhum problema, tendo em conta aquilo que é a gama de oferta que a China pode, nesse momento, oferecer.
O Fórum de Cooperação China-África terá uma cimeira empresarial e terminará com uma declaração e um plano de ação para guiar a cooperação entre China e África nos próximos anos. Yankubadan Sode DW.
As eleições estaduais de 1 de setembro de 2024 na Alemanha revelaram uma crescente divisão do país em relação à imigração, com vitórias significativas do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha na Saxónia. A AfD tornou-se ainda maior força política no parlamento da Turíngia. Estes resultados refletem o descontentamento com a política migratória do governo federal. Em entrevista à DW a partir de Dresden, capital da Saxónia, Constâncio Maulana, coordenador da FROPA, Associação para Entendimento Afro-Europeu, destacou a necessidade de os imigrantes estarem informados, criticou a desconexão dos políticos em relação à realidade dos refugiados e imigrantes e apelou para que os alemães reconheçam as contribuições dos estrangeiros.
DW Notícias.
Responsáveis africanos reunidos em Abidjan defenderam o uso de recursos naturais como petróleo e gás para financiar a transição energética devido à insuficiência do financiamento climático global. Apesar dos altos preços do petróleo, países africanos produtores como Angola não estão a ver melhorias econômicas significativas. A conferência destacou a necessidade urgente de aumentar o investimento na adaptação climática e garantir que a África possa financiar o seu próprio desenvolvimento sustentável. O governo turco já deu passos para aderir ao bloco de países emergentes BRICS, segundo o porta-voz do partido do presidente Recep Erdogan, confirmando hoje o processo curso. O grupo dos BRICS foi inicialmente formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, aos quais se juntaram no início do ano o Irã, os Emirados Árabes Unidos, o Egito, a Etiópia e a Arábia Saudita. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, deverá anunciar na quarta-feira mudanças em mais de metade do governo, segundo o porta-voz do seu partido, Servo do Povo, no parlamento, David Arajamia. Mais de 50% dos membros do Conselho de Ministros vão sofrer alterações. O exército israelita afirmou ter morto um alto responsável do Hamas que liderou o assalto à comunidade de Netivi Ahassa durante os ataques do grupo islamita e outras facções palestinianas realizadas em 7 de outubro em Israel.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao tema de abertura desta edição para lhe perguntar o que deve ser feito para garantir a liberdade de imprensa em Moçambique, em especial no período eleitoral. O Rosário da Historicidade em Tepa diz que o MISA devia reagir de forma concreta, sem se limitar a emitir mensagens de repúdio. Estes gatunos não gostam de mudanças e estão sempre atrás dos órgãos de comunicação social para ameaçar jornalistas. Nós, jornalistas, vamos dizer basta à ameaça, através dos nossos trabalhos, contra todos aqueles que estão contra a verdade. Birranho Nhahota diz que quem vai investigar, sendo que a instituição que devia fazê-lo é a mesma que ameaça, deixa a pergunta. Adonis Maloa escreveu que até quando vamos continuar a ser enganados por esse tipo de governação? Júnior Swanze diz que este país nos envergonha. A Frelimo não entende nada de democracia e das liberdades fundamentais dos cidadãos. Com este comentário, encerramos então esta edição. Obrigada a você que esteve conosco nesta emissão da noite. Acompanhe mais notícias na página da dw.com/português ou na página DW Português para a África no Facebook. Voltamos com o Jornal da Manhã. Até lá, tenham todos um ótimo serão.